Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, boa tarde. Esta é a Rádio Angola Unida, primeira edição do programa 7 Dias de Informação em Angola. Apresentado por Serafim de Oliveira e análises e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Muito boa noite, Serafim. Um bom dia, uma boa tarde aos nossos ouvintes, dependendo do local em que estamos a ouvir, em Angola ou na diáspora. Vamos então iniciar esta primeira edição, 7 Dias de Informação em Angola.
A eleição do vice-presidente do secretário-geral do MPLA coloca estes dois fora da corrida de número 2 na lista das eleições de 2017. Porquê?
Após o final do 7º Congresso, na semana seguinte, na terça-feira, o Comitê Central reuniu-se para eleger o vice-presidente e o secretário-geral, bem como os membros que iriam constituir o bureau político e o secretariado, os vários secretários, que foram também nomeados. Com a nomeação de João Lourenço, e como nós sabemos, para vice-presidente e Paulo Cassone para secretário-geral do partido, estes dois nomes já corriam pelos corredores, fora e dentro do edifício, onde se realizava a reunião do Comitê Central, pelo que não foi uma grande surpresa. No caso do João Lourenço, general João Lourenço, como todos nós sabemos, fez uma travessia do deserto, perdeu a confiança uns anos atrás do presidente do MPLA, José Eduardo Santos, mas foi recuperando essa mesma confiança e cá o temos como vice-presidente. Paulo Cassone também tem um percurso, fez um trabalho que agradou as estruturas dirigentes do MPLA no AMPO, chegou a ser primeiro-ministro, creio que até o último primeiro-ministro que Angola teve com esse cargo, e por isso são dois dirigentes que poderão ajudar Eduardo Santos a sanar e todas as clivagens que continuam a surgir desde que ele avançou com essa ideia de abandonar em 2018 a vida ativa politicamente, não sabendo se isso vai concretizar ou não. Agora, parece-nos que com estas duas missões e continuando a ter Eduardo Santos o baralho na mão, estas são duas cartas em que ele arrumou perfeitamente dentro do partido. Sendo vice-presidente João Lourenço e secretário-geral Paulo Cassone, são dois nomes que, em princípio, não vão constar como número 2 da lista de deputados do MPLA nas eleições gerais de 2017. Pensamos nós de que podem surgir outros nomes, não muitos. Uma coisa é certa, apenas Eduardo Santos sabe exatamente qual vai ser o nome indicado para número 2, para vice-presidente de Angola, ganhando o MPLA as eleições, partindo desse pressuposto, como é óbvio. Estamos a falar apenas no MPLA. Por isso, a importância de uma sucessão a Eduardo Santos por parte de João Lourenço só iria acontecer desaparecendo a figura de Eduardo Santos, que vai ter mais um aniversário no dia 28 deste mês, e que só numa hipótese de desaparecer José Eduardo Santos é que provisoriamente ascenderia João Lourenço a presidente do partido e entraria havia aí uma situação que para o MPLA seria delicada e que os partidos da oposição também iriam bater o pé quanto em relação viram ou não a substituir, sendo Manuel Vicente o atual vice-presidente de Angola. Por isso, haveria aqui, numa situação de desaparecimento de José Eduardo Santos, um possível desaparecimento, esta situação que levantaria sérios problemas dentro do MPLA, como também a nível de uma interpretação dos preceitos constitucionais nesse sentido. Há quem pudesse interpretar de que até as próximas eleições, se algo viesse a acontecer, uma ausência do Presidente da República em termos definitivos, seja qual for a razão, que seria Manuel Vicente, enquanto vice-presidente, ocupar essa posição. Mas não nos admiraria que dentro do MPLA considerassem que seria o vice-presidente. Quer João Lourenço, quer Cavaco Silva, já são duas cartas fora do baralho. Por isso, continuará a expectativa nos próximos tempos, nos próximos meses, até a marcação por parte do Sr. Presidente da República das eleições e quando o MPLA formar a sua lista de deputados em termos definitivo, vamos verificar qual é, em definitivo, o número 2 dessa lista e futuro vice-presidente de Angola, caso seja o MPLA a ganhar as eleições.
Então, pode-se alimentar a ideia de que o filho do Presidente da República possa ter a esperança de vir a ser, o substituto do pai?
Há fortes possibilidades nesse sentido, tendo como base que Eduardo Santos começa a mostrar indícios de que só confia na família. Mas outros nomes, não serão muitos nomes, serão pouquíssimos nomes, poderão ser efetivamente bem avançados para esse número 2. Mas acreditamos nós que vai colocar as dúvidas no seio do MPLA, principalmente os militantes e dirigentes, são os principais interessados nisso, e a figura de um familiar do filho José Nu suceder ao pai, José Eduardo Santos, é uma forte possibilidade. Continua a ser uma forte possibilidade.
Bom, essa forte possibilidade, por exemplo, advém da hipótese, advém do que foi feito, do que o presidente fez, digamos, impor a sua vontade no partido, sem nenhuma objeção, praticamente, ao ponto de ter sido eleito com 99% de votos. Bom, conseguiu fazer no partido, naturalmente que o poderá conseguir no governo. Pelos vistos não há nada que o impeça, não é verdade?
Obviamente, e essa é uma atitude que já vem, um comportamento que já vem de trás, de muitos anos. Continua José Eduardo Santos a ditar quem é quem dentro das estruturas dirigentes do MPLA, Comitê Central, cargos, os cargos que são ocupados pelos dirigentes, têm realmente indicação de Eduardo Santos também, de tal maneira que houve situações de delegados que rejeitavam o nome de João Lourenço e Paulo Souza para esses cargos. As bases não estavam absolutamente todos de acordo com esses mesmos nomes, mas Eduardo Santos, através de João Lourenço e Paulo Souza, pretende pacificar. Tem uma grande necessidade de baixar a tensão dentro da estrutura do MPLA, da classe dirigente, e com isso também conseguiu meter quadros relativamente mais jovens, do Biro Político e alguns também no Comitê Central, que serão importantes para depois virem apoiar o seu filho quando chegar à altura própria de o nomear número 2. Por
Bom.
isso, continuamos a ter isso na ideia, Eduardo Santos, apesar de algumas divergências que se nota dentro do MPLA, João Lourenço e Paulo Gossoma serão duas pessoas absolutamente indicadas por ele para dirimir, para abafar, para baixar as tensões dentro do MPLA.
Mas vejamos o seguinte, Carlos. Praticamente, ultrapassada que está a situação do Congresso dentro do MPLA, vem-se também a questão de uma espécie de suspense. Parece que estamos que o país está em suspense, até as próximas eleições. Bom, no meio de tudo isso está a penúria. Quer dizer, o aumento de desigualdade social. O que é que a sociedade civil pode fazer nesse momento?
Cada vez mais a sociedade civil tem um papel extremamente importante, mas como também dizemos, o espaço que a sociedade civil em Angola ocupa, em termos de atividade, de força viva que é, ainda não é muito grande. Cabe a ela própria ganhar dimensão, ganhar maturidade e fazer-se ouvir, pressionando, divulgando, manifestando as suas ideias de forma a ser um válido parceiro, porque é importante, como é as igrejas, como é as associações, os sindicatos, toda a forma organizativa de uma sociedade é sempre chamada em momentos cruciais. Verificamos, por exemplo, com esta situação de se ter iniciado no dia 25 de agosto o processo de registro eleitoral oficioso, a tentativa do engajamento de toda a gente, não é? E também da própria sociedade civil. Agora, a possibilidade de uma conferência a ser desencadeada pela sociedade civil, à medida que nos aproximamos e já estamos a menos de um ano das possíveis eleições gerais de 2017, o espaço torna-se cada vez mais curto, não é? Para se fazer, por exemplo, uma conferência nacional e debater algumas situações que são importantes no país.
Ok. Mudança de assuntos, Carlos. Hoje é revisto o Orçamento Geral do Estado, revisto de 2016, faz cortes radicais na saúde e educação em Angola, contrário à estratégia do presidente do MPLA no 7º Congresso. O que é que estamos aqui a falar?
Começando pela estratégia do presidente, que se baseia na tal agenda de consenso de 2007 e que também tem como base, a partir dessa agenda, o Plano de Desenvolvimento Nacional de 2012 a 2017, uma estratégia que foi definida por Eduardo Santos e aprovada no segundo dia do Congresso e que será a base da campanha eleitoral do MPLA nas próximas eleições, nada tem a ver com a péssima política do passado e do presente, e continuando com a mesma estratégia, continuando com os mesmos agentes dirigentes, pois tudo indica de que não passará pelo MPLA as soluções para os problemas graves em que vive a maioria da população de Angola. Ainda hoje, em debate numa comissão da especialidade que está a discutir na especialidade do OGR visto, foi aprovado em plenário e agora está a ser discutido na especialidade, dizia o Ministro da Saúde que é preciso engenho para efetivamente gerir e com as condições que possui. E repare-se que as verbas atribuídas quer à saúde, quer à educação, já não para não falar na cultura, por vezes o MPLA diz bem, mas 40% 70% deste OGE é da área social. Mas quando vamos ver as rubricas, as áreas específicas, saúde, educação, por exemplo, são extremamente importantes e há uns tempos com a questão da febre amarela e outras doenças que têm levado a milhares de mortos em Angola, em particular na cidade de Luanda, reconhecido pela própria Organização Mundial de Saúde, pedir engenho, realmente creio que o próprio Ministro da Saúde acaba por reconhecer que, tendo uma verba tão minúscula para a área da saúde, pouco ou nada vai conseguir fazer, pelo menos em relação a 2016. Parece-me que toda uma estratégia aprovada no 7º Congresso do MPLA, que se baseou na estratégia do seu presidente, não traz, efetivamente, para a maioria dos angolanos, a satisfação das suas necessidades básicas de energia, da água potável, da habitação, da educação, do emprego, enfim, só mesmo uma mudança através do voto em eleições gerais transparentes, justas e sem batota, consegue-se efetivamente em Angola que os angolanos ganhem uma nova esperança de virem no futuro a terem uma vida mais digna no seu próprio país, coisa que não têm neste momento, nem nunca tiveram após a independência, com os governos sucessivos do MPLA.
Novamente, a questão do papel da sociedade civil. Nós vamos a ver, por exemplo, que esses cortes vão normalmente afetar os cidadãos mais necessitados e por vezes até muitas das suas preocupações não são auscultadas pelo governo. O que significa dizer que, por exemplo, estamos a verificar um exemplo concreto das pessoas que estão a ser desalojadas em várias partes da cidade e que, bom, daqui a pouco, bom, dentro de alguns meses, estaremos novamente com problemas das chuvas e essas pessoas são desalojadas, postas ao alento e lá estamos, e lá estamos o governo a fazer cortes radicais na saúde e educação. Até que ponto é que nós, quer dizer, o que é que realmente a sociedade civil pode fazer aqui?
No que diz respeito à população e aos cidadãos por si, o descontentamento será cada vez maior. Começando, como já terminou a época do cacimbo, vai começar a chover, já está a chover, e com a presença, por exemplo, na capital do lixo, vamos voltar a ter as mesmas situações que tivemos no início deste ano, que tivemos já o ano passado. E sociedade civil composta pela célula básica de uma sociedade, que é a família angolana, e com estes cortes vai continuar a aumentar a pobreza e as más condições de vida. A sociedade civil terá que cada vez mais se organizar e fazer chegar a sua voz à Assembleia Nacional, ao titular do Poder Executivo, apelando para que façam os possíveis para fazerem uma política que venha a resolver os problemas do povo.
Mas essa postura não poderá, por exemplo, essa postura de.
Mas o que nós não vemos é isso.
Essa postura do governo não poderá causar um distúrbio social.
Isso é o menos o executivo angolano queira, é ter um descontentamento de tal ordem que comece a surgir espontaneamente situações de distúrbios, como referiu. Tem que haver uma grande preocupação da parte do executivo angolano em resolver com alguma urgência problemas mais graves. Mas se olharmos para as tais rubricas em que há uma alocação mínima financeira para áreas tão sensíveis e tão necessárias para a satisfação das necessidades básicas da população a sofrerem cortes, quando outras, enfim, que não têm tanta prioridade, como o caso da defesa, da segurança pública, que em alguns casos até vêem-se essas rubricas a aumentarem, não é? Sabendo-se que, em termos gerais, houve efetivamente um corte da despesa pública. Teria que haver para haver um equilíbrio entre receitas e despesas. Mas também sabemos que Angola está a produzir cada vez mais petróleo. O Bloco 15, neste momento, está a produzir 2 milhões de barris de petróleo por dia, deixando a Nigéria, começando a ficar a alguma distância de Angola, sendo neste momento, há mais de 6 meses, Angola o maior produtor de petróleo em África. E mesmo o OGE, com uma referência do barril de petróleo de 41 dólares, com a anterior 45, já começa a haver aqui uma margem. Agora, resta saber o que é que o Executivo angolano vai fazer com este pequeno superávit, esta diferença positiva, que acontece com a venda do petróleo a nível mundial e com aquilo que está agora previsto no OGE revisto. Por isso, a sociedade civil tem aqui um papel, como dizia há bocado, continua a ter um papel extremamente importante, mas à medida que o tempo vai avançando, essa margem de manobra começa a ser reduzida. E para a população, para as famílias angolanas, o empobrecimento é cada vez maior. Por isso, o magro salário perante a carestia de vida está a criar situações muito complicadas de sobrevivência das famílias angolanas.
Carlos, só para retomar o seu pensamento, se deve-se a referir a produção, o aumento da produção do petróleo, segundo alguns relatórios, o governo angolano, pelo menos 45% da produção do petróleo serve para pagar as dívidas contraídas. Principalmente com a China.
Pois, esse é um dos grandes problemas que verifica-se até no OGE. A dívida pública, os juros da dívida pública que estão a ser pagos, leva uma grande fatia e cada vez mais vai levar uma grande fatia. Não só neste OGE revisto, 2016, mas vamos verificar quando entrarmos na discussão. Depois das férias de 15 de outubro dos deputados, o OGE há de chegar à Assembleia Nacional e vamos continuar a verificar que a dívida pública em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto de Angola, está escandalosamente a aumentar. E por mais empréstimos, e agora fala-se o próprio CaixaBank espanhol, 450 milhões de dólares disponibilizados a juros que efetivamente poucos países no mundo estão a pagar, tão altos que são. E este MPLA, os sucessivos governos liderados por este titular do Poder Executivo, têm aumentado nestes 2 últimos anos, duplicado essa mesma dívida, e o pagamento de juros vão, de alguma forma, comprometer o futuro de Angola em termos de desenvolvimento, e as gerações futuras ainda vão estar a pagar os erros da má governação que o MPLA tem desenvolvido, principalmente nestes 2 anos em que continuam a esconder-se perante o problemática da diminuição das receitas do petróleo, como se a crise mundial fosse efetivamente a razão primeira e última para justificar os erros tremendos de governação do MPLA, que não conseguem justificar. E atenção, que vai-se ver com este registro eleitoral oficioso, com jovens a partir dos 18 anos a registarem-se, espera-se que massivamente, neste período que agora começou, ainda é para atualização, prova de vida e atualização dos dados de quem tem e não perdeu o cartão de eleitor. Depois entra-se naquela fase daqueles que perderam o cartão de eleitor e depois entra-se só na fase com mais intensidade até para o ano, até o processo terminar, dos jovens eleitores que vão constituir provavelmente bem próximo de 1 milhão, ou se calhar até ultrapassar. E é uma nova geração de que tem um poder reivindicativo em termos sociais, que com algumas dificuldades de qualificação, não já estou a falar de formação, mas de qualificação, com problemas de conseguir emprego, de serem empreendedores e terem um poder reivindicativo de quererem que ter os seus cursos, ter o seu emprego, constituírem as suas próprias famílias, etc., que constituem isso sim uma grande pressão para quem governa, não é? E cada vez mais desculpas sobre que Angola saiu de um conflito há apenas 13 anos e que depois vai ser apenas a 14 anos, desde 2002, para eles esse conflito não tem significado, não tem memória exatamente desse tipo de situações. E depois verificam que só uma pequeníssima sociedade privilegiada e à sombra do MPLA é que consegue efetivamente aquilo que eles também têm o direito de pedir, têm o direito de usufruir e que cria exatamente um grande descontentamento.
Bom, Carlos, gostaria que aprofundasse mais o conceito que acabou de mencionar. Dívida pública vis-à-vis produto interno bruto. Até que ponto é que nós, ou é que esse governo está a comprometer a nossa soberania, digamos, aumentando a dívida pública acima do produto interno bruto? O que é que isso que perigo é que isso constitui para a nossa a soberania?
Ou seja, a percentagem da dívida pública em relação ao produto interno bruto ao PIB cada vez é maior. Por isso, quer a nível interno, emite bilhetes de tesouro, títulos de tesouro e vai à procura da poupança interna que não é muita, não é? E que acaba por ser grande parte desses mesmos títulos, logo não tem o próprio capital suficiente para financiar a economia, em falta de financiamento da economia, não se criam empresas, logo não se cria empregos, fica toda a gente a pensar em querer um emprego na administração pública, que essa já tem uma dimensão bastante grande, não é? E que Angola não faz reformas estruturais. E fazer reformas estruturais também tem a ver com a reforma da administração pública. E essa dívida interna também tem uma outra componente, que a dívida pública tem uma componente interna e tem uma componente externa. E nessa componente externa que estávamos há bocado a falar, é exatamente os empréstimos da China, os grandes empréstimos que, por exemplo, que se faz a nível das instituições internacionais, que são sempre na ordem dos milhões de dólares e que são subscritas. Porquê? Porque vem em Angola alguma capacidade de pagamento. tem a Angola, que enquanto produtora de petróleo, tem possibilidades de pagar esse capital, desses empréstimos, desse crédito vindo externamente. Ora, mas esse pagamento está a ser feito com juros muito altos. Quando o FMI foi chamado para vir a Angola analisar e depois foi dispensado, porque nós sabemos que o FMI, ou até o Banco Mundial, se não cumpre com alguns ditames, e veja-se um país próximo de nós, fronteiriço, a República Democrática do Congo, que viu suspensa a ajuda da parte do FMI, porque exatamente há relatórios que têm de ser apresentados, há uma transparência, há uma forma de dar dinheiro, mas se vai monetizar a economia. E o titular do Poder Executivo não quis exatamente ser monetizado, mas em vez de estar a pagar juros acima de 18%, poderia estar a pagar juros na ordem dos 4 ou 5 ou 6%. E veja aqui a diferença, que é muito grande, não é? Em termos de juros. E quando olhamos para um Orçamento Geral do Estado, para um OGE, verificamos que uma grande fatia das receitas geradas pela riqueza, pelo PIB, vão para pagar as entidades externas, sejam elas chinesas, sejam elas instituições financeiras internacionais, não só o capital pedido, mas a componente do juro desse mesmo capital. E a percentagem está a atingir valores, quer a nível do PIB, quer também a nível do OGE. E a nível do OGE já está próximo, se não mesmo, a ultrapassar os 50%. O que cria, efetivamente, uma falta de liquidez de capitais para apostar e desenvolver a economia. E por isso isto começa a ser um círculo vicioso, não é? Fala-se que brevemente, e mais uma vez, o Ministro das Finanças brevemente será substituído pela falta de confiança. E dizem que, por causa desta situação, de ter chamado o FMI e depois teve que dispensar o FMI por instruções superiores, e nós sabemos o que quer dizer essas instruções superiores. Há aqui um responsável. E esse responsável político é o titular do Poder Executivo, que também é Presidente da República e que também é o Presidente do MPLA.
Mudança de assunto. Carlos, a fome que ameaça novamente o CUNENA mostra que o executivo angolano não resolve os problemas dos angolanos. Primeiro, vejamos o seguinte: é que estes problemas, os problemas do CUNENA, problemas da seca, esses problemas já vêm desde datas longínquas, é que o governo devia estar mais preparado para resolver, para ajudar as populações locais. Como é possível que até agora continuam a morrer de fome, que até agora continuem a morrer de fome pessoas desnecessariamente?
Estar a falar neste assunto é também estar a falar nas preocupações das populações. Como nós sabemos, a nossa província de Cunene faz fronteira com a Namíbia e basta passar a fronteira para se ver uma diferença do que é um governo preocupado com as satisfações e das necessidades básicas de uma população, no caso da República da Namíbia. E passando a fronteira para o lado de Angola, entrando na província do Cunene, é abismal a diferença. Como diz bem o Serafim, já o ano passado morreram pessoas com fome. E não foi uma dezena, foram milhares. E por conseguinte, a situação da seca, a falta de água, o problema de não ajustar aos solos a agricultura adequada, a zona de pastoriza, a falta de pasto, e nós sabemos que aquelas populações têm na sua riqueza o gado, não é? E fazem 30, 40 quilómetros à procura de água e deslocam-se em família, São as crianças que saem da escola para acompanharem os seus pais na busca de água potável para beberem e para dar água também ao seu gado, aos seus animais, não é? E por conseguinte, não temos um governo que, estamos a falar do governo do executivo angolano, que não cria permanentemente uma comissão, chamem-lhe o que quiserem, juntamente com o governo provincial, em estado de permanência e de urgência, de emergência. Porque não é enviando donativos, não é enviando cisternas de água que se paulatinamente se vai resolvendo os problemas. E se fosse uma situação que surgiu este ano, uma situação nova, ainda se compreenderia que havia aqui uma situação de se organizar, mas não, é uma situação que já vem de trás. Nos últimos anos vai-se agravando. Por isso, neste momento, já se está a fazer uma alerta de emergência do que vai acontecer e não é desejável que venha a acontecer este ano o que aconteceu no ano anterior e nos anos anteriores. Por isso, isto é mais um alerta, é mais um aviso de que este governo tem que auscultar os problemas do povo. Os senhores ministros, os dirigentes, têm que ir para o local, têm que ouvir, têm que ver, têm que, no local, apresentar as soluções. E não é a partir dos gabinetes de ar-condicionado dos seus ministérios que conseguem resolver os problemas que estão a milhares de quilómetros da capital. É um povo esquecido. Mas, não, infelizmente, acaba por se ramificar esse problema pelas províncias limítrofes do Namibe, da Huila, atingindo parte também do Quanto-Kubango. Por isso, é uma situação que, mais uma vez, pegando no primeiro tema deste nosso programa, não se coaduna em nada com os princípios, com o rigor, com aquilo que Eduardo Santos disse quando foi nomeado agora no 7º Congresso Presidente do MPLA, que é preciso governar para o povo, que os dirigentes têm que governar para o povo com sentido de Estado e não de realização pessoal. E que os programas e as ideias têm que ser efetivamente realizados e executados com disciplina e com rigor. Pois ele fala, todos eles falam, o MPLA é cheio de boas intenções, mas em termos práticos, o povo angolano sente na pele o que é ter um partido que fala bonito, mas que na prática governa mal.
Por fim, Carlos, os profissionais da comunicação contra a lei da imprensa.
É a livre expressão que está em causa. E a partir daqui, verificamos que os profissionais vêm com alguma desconfiança, e têm motivos para isso, lendo preceito a preceito todos os diplomas compõem este pacote de comunicação social e que, diz o governo, que já viu isto aprovado, que serão sensíveis ao escutar os profissionais, ou os profissionais da classe de jornalista e de comunicação social, porque é a carteira profissional que está em causa, é a entidade reguladora que está em causa. É, os editoriais dos programas, das televisões e das rádios estão em causa. São os montantes incrivelmente altos para se criar um órgão de comunicação privado, num país. É um controle mais que absoluto e incompreensível que se quer fazer e que depois é inoperacional. Quer dizer, se eu ao menos conseguisse operacionalizar alguma daquelas ideias, algum daqueles preceitos, mas que depois na prática não são executáveis, nem com o melhor regulamento que possam arranjar. E os profissionais da comunicação social, os jornalistas, têm efetivamente preocupações que acabam por ser a preocupação dos cidadãos. Porque se nós não temos uma classe que efetivamente cumpra na prática para aquilo que foram formados enquanto jornalistas, que é transmitir informações objetivas, reais, transparentes, não condicionadas, protegendo as suas fontes de informação, fazendo investigação de informação, que é uma coisa que ainda não se faz na sua plenitude em Angola, e este diploma sufoca-os. Estes diplomas do pacote de comunicação social cria constrangimentos incríveis. Ninguém sabe como é que o legislador ou as pessoas que ajudaram a legislar este pacote de comunicação social, onde é que eles se inspiraram? Por isso têm razão os jornalistas angolanos em estarem apreensivos e tentarem reverter e inverter este processo.
Mas vejamos o seguinte, Carlos. Vejamos o seguinte. É uma questão aqui pertinente. Você acaba se referir em relação, você acaba se referir o controle absoluto que o MPLA, o Partido no Poder, tem em relação aos, bom, sobre tem o poder que tem sobre os nossos meios de comunicação social. Como pensar em eleições credíveis com um partido que tem o controle absoluto no seu dizer do meio de comunicação social.
Pois, esse é um problema que continua. Eleições gerais para eleições gerais. O MPLA não vai abdicar do controle dos órgãos de informação que tem nas mãos. E criando dificuldades no acesso, principalmente em períodos eleitorais, que são fulcrais para a população tomar conhecimento de todos os projetos que os partidos de oposição e o próprio MPLA querem apresentar, depois, quer dizer, poderão deixar 2, 3, 4, 5 minutos para a oposição e depois o resto é uma injeção que se leva de programas e das ideias do MPLA, que ainda por cima, enfim, já não basta a sua má realização e aplicação. Ainda temos que os ouvir durante horas, dia após dia, em período eleitoral, com maior preocupação. Por isso, é uma situação muito complicada e tem a ver exatamente com o acesso à informação, com a livre expressão, e por isso temos que ser todos diários do que os jornalistas estão a fazer e com razões para isso, e que consiga-se inverter, consiga-se eliminar alguns desses preceitos de forma a caminharmos para uma sociedade em que a comunicação seja livre, seja aberta a todas as tendências, a todas as opiniões. E isso é importante para construirmos um Estado democrático e de direito. E quando a nossa Constituição fala em democracia participativa, quer dizer que exatamente os cidadãos tenham o direito de receber informação para depois poderem participar e darem o seu contributo válido. Por isso, esperamos que efetivamente o Executivo angolano cumpra com aquilo que está a dizer, que vai ouvir a classe, vai ouvir os jornalistas, vai ouvir os sindicatos jornalistas, vai ouvir a sociedade civil também, aceitarão os contributos que são bem-vindos. Agora vamos ver depois na prática se isto não é só no plano teórico e que haja uma concertação alargada de forma a corrigir este pacote da comunicação social que enferma, inclusive, de flagrantes inconstitucionalidades materiais, de conteúdo, de forma. Por isso, é uma luta justa que os jornalistas estão a fazer em prol de Angola, em prol dos angolanos e para que tenhamos um Estado democrático em Angola.
Bom, como cidadão angolano e também residente no exterior, o que mais me tem preocupado ultimamente é essa postura do governo em desligar, se é este o termo que posso utilizar, desligar, bloquear todo e qualquer tipo de diálogo. Bom, se estamos, se formos ao passado, foi precisamente este tipo de comportamento que levou ao extremismo, não é? Não abandonou-se o diálogo e optou-se pelo o recurso do uso da força. Não será que nós estamos próximo desse uso, digamos, mais próximo da violência do que o diálogo?
É desejável vivermos num país pacífico em que a primazia da lei só se consegue num Estado de Direito. Quando uma sociedade se pretende fechar à informação, a novos órgãos de informação, a editoriais feitos livremente sem que seja previamente aprovado por uma entidade reguladora, o fechar uma sociedade leva a situações conflituosas. Se ao contrário vivermos numa sociedade aberta, em que possamos exprimirmos com liberdade, possamos trocar ideias, e a troca de ideias é extremamente importante na consolidação de um Estado democrático, pois aí só nos podemos desenvolver com harmonia, em paz social e sem pensar em desentendimentos, em situações de conflito. E aquilo que o angolano mais quer no seu país é viver em paz, mas que não seja uma paz a troca de nada, que seja uma paz conquistada, que seja uma paz que usufrua num Estado democrático em que possa usar a sua opinião, a sua livre expressão, o seu entendimento das coisas e não depois ficar condicionado, como referi, por exemplo, editoriais que têm que ser aprovados por uma entidade, se houver mudanças, tem que ir à aprovação. É que nem sequer na prática isso vai se conseguir fazer. Por isso é extremamente importante na que Angola caminhe para uma sociedade aberta e que não é aquilo que parece que está a acontecer, que é cada vez mais vermos que estamos a fechar e que estamos a dificultar o direito à opinião com plena liberdade, o direito à livre expressão.
Carlos, muito obrigado pela sua colaboração. Até a próxima semana e continuação de bom fim de semana.
Um grande abraço e um bom fim de semana para os nossos ouvintes também, uma boa semana. E cá estaremos na próxima semana com outros temas, com novos temas a conversar. Muito obrigado.
Sing the monarch.
Fuck.